15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Você aí torce para algum time? Você sabe qual é o apelido do seu time? Por exemplo, o Palmeiras, aqui da Isaura Oliveira, operadora de áudio do Conexão, comandando aí a mesa de áudio do Conexão Senado. Ela torce pro Palmeiras, campeã brasileira de 2016, já falamos aqui, Palmeiras sobrou no Brasileirão do ano passado, e alguns apelidos do Palmeiras: o Porco, Verdão, Academia. Alguns também chamam o Palmeiras de Academia, aquele time que tinha o Ademir da Guia, né, Gesiel?
Verdade, ele fez muito.
Fez história, é um time massa.
Até o Ademir da Guia tinha um futebol elegante, refinado, né? Depois aí deu margens a outros que também jogavam aquela mesma classe, o caso do Falcão e outros aí que tinham um toque refinado.
Bom, vamos agora ao Sport Recife aqui do Gesiel Carvalho. Gesiel, qual é o apelido do Sport Recife?
Leão da Ilha e Papai da Cidade.
Papai da Cidade? É. Por que isso, Papai da Cidade?
Papai da Cidade porque quem manda na cidade é, segundo os torcedores do Leão, é o papai, que é o Sport. Então, quando o Sport ganha alguma partida assim mais disputada e respeita, o Leão é o papai da cidade.
Com certeza o pessoal do Santa Cruz, do Náutico, não concordam que
não
o
concordo.
Náutico ou que o Sport é o papai da cidade.
Não concordo, mas é espalhada essa versão aí entre os torcedores esportanos, é o papai da cidade.
Legal, gostei dessa, papai da cidade, é o Sport Recife, numa cidade que tem outros dois times grandes
e fortes.
Futebol, bem, uma rivalidade ali bem intensa, Náutico, Sport, Santa Cruz, ali o trio de ferro da capital ali pernambucana. Bom, daqui a pouquinho falaremos mais de apelidos, porque agora o assunto é esporte, não esporte Recife, é esporte com E, mais turismo. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro impulsionaram o turismo no Brasil em quase 5%, de acordo com o governo. Os senadores elogiaram a organização das Olimpíadas e a receptividade dos brasileiros com os visitantes internacionais. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Brasil recebeu 6.600.000 turistas estrangeiros em 2016, um aumento de 4,8% em relação a 2015 e o recorde do país, segundo o Ministério do Turismo. A estimativa é que foram injetados mais de 20 bilhões de reais na economia nacional. Os números são reflexo da realização das Olimpíadas e Paralimpíadas no Rio de Janeiro. Para impulsionar ainda mais o turismo, foram feitas algumas ações, como a isenção de visto para americanos, canadenses, australianos e japoneses. A grande maioria dos visitantes eram argentinos, mais de 2 milhões de turistas, seguidos dos norte-americanos e europeus. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse em plenário que a infraestrutura montada para os jogos irá beneficiar futuros turistas.
A Olimpíada termina, mas o legado que ela deixará são enormes. A infraestrutura será o principal, não apenas para o Rio, mas para o país, com o conjunto de obras de mobilidade como VLT, metrô, BRT, que irão facilitar o deslocamento de milhões e milhões de turistas que voltarem e estiverem na cidade maravilhosa.
A expectativa do Ministério do Turismo é que em 2017 o aumento de turistas internacionais fique na casa dos 5%. Para isso, o ministro da pasta, Marques Beltrão, defendeu a simplificação do processo de concessão de vistos e a abertura do capital estrangeiro para empresas aéreas.
Aí, portanto, a reportagem da Marcela Cunha. Gesiel Carvalho, se falou muito aí sobre, após as Olimpíadas, aí o turismo do Brasil iria deslanchar de vez, já que o Brasil tem um grande potencial, mas perde feio para países como França e Espanha no número de turistas estrangeiros. Vamos ver aí, né, o que vai acontecer nos anos à frente, tentando pegar esse embalo com as Olimpíadas, mas parece que até agora o pessoal não está muito animado, não.
É, Olimpíadas e Copa do Mundo foram dois grandes eventos que serviram para colocar o Brasil numa vitrine com relação à questão do turismo em nível global, turismo mundial. Nós temos um problema muito sério com relação aos principais emissores de turistas, que é a questão da distância, né? O Brasil fica muito longe dos grandes centros emissores de turistas, que são Europa e Estados Unidos. Então, como existem muitas outras opções além do Brasil para esses turistas, a gente tem um problema que não tem muito o que fazer, porque na realidade não tem como mudar o Brasil no mapa. Então, tem esse problema da distância dos principais emissores de turistas, né? Países emissores de turistas. Com relação a uma outra questão, que é exatamente a infraestrutura e a grande vitrine que foi esses dois eventos mundiais, eu acho que o Brasil se saiu muito bem, tanto na Copa do Mundo quanto também na questão das Olimpíadas. E o que nós temos de melhor é, como inclusive diz a propaganda, que o Brasil tem de melhor é o brasileiro, né? O turista sai daqui muito encantado com a hospitalidade do brasileiro, com as nossas belezas naturais, mas nós pecamos ainda em muitos aspectos, principalmente com relação à questão da infraestrutura. E aí tivemos um grande problema, que é exatamente logo depois desses dois grandes eventos que trouxeram muitos turistas, nós entramos numa crise muito séria, principalmente no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, grandes estados que também recebem muitos turistas e que agora sofrem um problema muito sério, que é a crise econômica mundial. Isso com certeza deve fazer com que o turista pense duas vezes antes de escolher o Brasil como destino. Isso é ruim pra gente.
É verdade. Por exemplo, nesse momento agora que o mundo está recebendo notícias do Amazonas.
Muito péssimas notícias.
O Amazonas, por exemplo, Manaus tem um belíssimo Teatro Amazonas. Eu conheço, já fui no Teatro Amazonas, é espetacular.
Conheço também.
Espetacular. A floresta amazônica em si também tem grande atrativo para muitos turistas estrangeiros, mas num momento como esse, de crise na segurança, não só no Amazonas, mas em outros estados, é lamentável, o turista pensa duas ou três vezes antes de comprar o bilhete aqui para o Brasil.
E são cidades icônicas, né, Adriano? Quando o turista estrangeiro, principalmente o americano e o europeu, compram um pacote para o Brasil, eles fazem três cidades ou três destinos que são praticamente consenso. Ele faz o Rio, ele faz Manaus por conta da Amazônia e ele faz Foz do Iguaçu. Esses três destinos são os destinos mais procurados pelo turista que vem de fora. Aí ele vem aqui no Rio, problemas com relação à questão da infraestrutura e da crise que o Rio está mergulhado, sem pagar funcionários, naquela confusão tremenda. A questão das últimas rebeliões no Amazonas, com destaques pavorosos para as barbáries que foram cometidas ali no Compagem. E praticamente só sobra aí intocada a Foz do Iguaçu, pelo menos até agora, né? Mas realmente a reverberação desses fatos negativos do Brasil para o turismo lá fora realmente pega muito mal para o nosso turismo.
Ok, falamos aqui de esporte e turismo no quadro 11 Minutos e agora vamos falar de um torneio que está agitando o futebol brasileiro nesse período de férias dos jogadores profissionais, que é a Copa São Paulo de Juniores. Aí são dezenas de times, acho que são 120
clubes começam.
120
né?
Times começaram e agora já estão definidos alguns, a maioria dos confrontos da segunda fase.
São os 60 que sobraram.
Exato, são jogos bem disputados. E o Sport Recife, Gisele, como é que tá na fita aí na Copa São Paulo?
Os times de Pernambuco se deram muito bem. Todos os três passaram para a segunda fase do mata-mata. Tanto o Náutico, o Sport, como o Santa Cruz. Por estado, realmente, nós estamos muito bem. Os três de Pernambuco, os três grandes de Pernambuco passaram. E vão enfrentar. Agora ficou pior nos confrontos para o Sport. O Sport vai pegar o Palmeiras na tabela. Né? Segundo confronto da Copinha no mata-mata, é um jogo muito difícil porque o Palmeiras é fortíssimo e tem tradição na Copinha. Com relação aos outros dois times, o Náutico pegou o Votuporanguense e o Santa Cruz pegou um time Primavera de São Paulo. Pegaram uns times tecnicamente mais fraco do que o Sport pegou, mas a Copinha tem muitas das surpresas também, né?
Quem então, sabe aí o papai da cidade apronta uma aí
pra cima do Palmeiras. Mas passou pra segunda fase, agora é a fase do mata-mata, tem que ganhar pra seguir em frente.
É verdade. E uma característica da Copa São Paulo, falamos aqui no início de apelidos, fiquei sabendo agora que o Sport tem um apelido de papai da cidade lá em Pernambuco, se bem que acho que só os torcedores do Sport que falam isso, mas enfim. O Verdão, da Isauro Oliveira, O Flusão do Fluminense, aí time glorioso do Rio de Janeiro, mas por exemplo temos apelidos interessantes entre os jogadores, as jovens promessas do futebol brasileiro na Copa São Paulo. Gisel, dando aqui uma olhadinha nos nomes, nas fichas técnicas aqui dos jogadores, estou gostando aqui de ver aqui os apelidos. Por exemplo, tem um jogador aqui, o Ítalo, do Brasília aqui, né, do DF, Avatar. Apelido dele.
Eu me lembro do Avatar da Ilha. Nós temos um Avatar também lá no esporte, que é o goleiro Saulo, o goleiro reserva do Magrão. Uhum. E ele, como ele é muito alto e muito espigado, parece realmente um Avatar. Que assistiu o filme, lembra daqueles avatares do filme, bem grandão e espigado. O Saulo ganhou o apelido de Avatar da Ilha. Também tem um Avatar lá no esporte.
Tem aqui, por exemplo, um jogador do Novo Operário, o Guilherme. O apelido dele é Bolt. Esse cidadão deve ser rápido para chuchu.
Deve ser ensaboado, né? Como diriam os nossos narradores antigos aí, para o zagueiro pegar um Bolt desse, não deve ser fácil, não.
E aqui tem um monte de apelido, por exemplo, tem Capacete, um jogador aqui do ABC de Natal. Catatal, um jogador da Chapecoense. Chapecoense passou para a segunda
também.
Fase.
Passou.
Aí fazendo bonito na Copa São Paulo. Formiga, lá de Joinville. Tem também aqui um jogador do Sport Recife aqui, o José Vinícius, o apelido dele é Bala. Deve ser também rápido esse cidadão.
E a gente já teve um outro Bala no Sport, que foi o Carlinhos Bala, né? O autor do gol do Sport na Copa do Brasil contra o Corinthians.
E aqui a gente continua aqui, tem chocolate, tem feijão, tem batata, tem catatal, tem cuíca, tem pipi, tem urso, enfim. Aí
tem de tudo,
tem,
né?
Tem de tudo aqui. Agora interessante que é uma grande vitrine essa Copa São Paulo.
É, sem dúvida, a Copa São Paulo.
Os olheiros ficam lá.
Isso, e muitos dos grandes nomes do futebol brasileiro, que depois viraram até nomes do futebol mundial também, foram revelados na Copinha, né? Os meninos com a vontade muito grande de aparecer para grandes clubes ou começarem realmente a fazer uma carreira de sucesso. É o momento naquela entressafra onde ainda não começaram os campeonatos estaduais, a maioria dos jogadores estão de férias, que são os jogadores profissionais, e essa meninada aí que joga muita bola e que muitos já foram revelados, inclusive, nessa Copinha. É uma grande vitrine do futebol e uma boa oportunidade para os olheiros aí ficarem realmente ligados em quem daqui a 2-3 anos podem realmente fazer muito sucesso nos clubes de futebol.
Ok, Gesiel. Bom, aqui por conta do tempo a gente ficou de falar sobre a Copa do Mundo com 48 seleções, que é a proposta aí da FIFA. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para um próximo 11 minutos?
Vamos sim.
A gente fala aqui dessa proposta da FIFA polêmica de aumentar, de inchar a Copa do Mundo para 48 seleções.
Na próxima sexta-feira tem 11 minutos?
Tem sexta-feira 11 minutos.
Chamar, eu venho.
Pronto, tá aí, tá combinado já. Gisel Carvalho já tá escalado aqui pro 11 minutos e sexta-feira vamos falar de Copa do Mundo com 48 seleções. É muita gente.
É muito, um inchaço que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima sexta-feira. Obrigado, Adriano.
Me lembrei da década de 70. Tinha aquele bordão, onde a arena vai mal, um time no nacional. Resultado, campeonato nacional com 96 times de 79.
Pois é, muita política também envolvida, né? Mas não vamos antecipar o assunto. Na sexta-feira a gente conversa mais sobre isso.
Beleza, Gesiel, muito obrigado. Valeu.
Grande abraço, Adriano.